Estamos de volta com o CBN Cascavel, primeira edição, hoje terça-feira, dia 5 de dezembro de 2023. Você que nos acompanha em toda a região oeste, muito obrigado. Você de Toledo, você que nos acompanha em Boa Vista da Aparecida, Lindo Oeste, Corbelli, Bema, Catanduvas, uma ótima terça-feira. E você que nos acompanha também pelas plataformas digitais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da CBN, em outras regiões do Paraná, do Brasil, do mundo. Vamos até às 12 horas, é o CBN Cascavel, primeira edição, que agora fala sobre saúde. Eu tenho a satisfação de receber o Dr. Univaldo Sagai, coloproctologista, ele que é do Centro Médico Gastroclínica. E você, ouvinte, pode participar, você pode interagir aqui conosco. Tem uma pergunta que gostaria de fazer ao Dr. Sagai, 999-17-9446. Dr. Sagai, satisfação grande recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia, satisfação é toda minha. É uma honra estar aqui, né? Falar com você e com o público.
Vamos falar um pouquinho sobre o Gênesis, esse hospital que nasceu há 20 anos. Outro dia nós recebemos aqui o Dr. Marcelo Palma, teve conosco aqui o Marcelo Palma e também o gerente, o Jucimar Pellegrini. E o senhor integra, o senhor faz parte do Hospital Gênesis, que completa agora na sexta-feira 20 anos, com um modelo diferente. O Dr. Palma nos dizia aqui que lá no início foi implantado um modelo diferente, mais humanizado. É isso mesmo, doutor?
Ah, sim, né? A progressão da medicina, né, das pessoas, isso houve uma mudança muito grande. E o Gênesis é um hospital diferente, né? Um hospital exatamente para resolver os problemas das pessoas de uma maneira muito prática, muito pontual, muito tecnológico e muito humanizado, né? Então, com isso, e tirar o paciente, aqueles pacientes doentes, aqueles pacientes problemáticos, daqueles pacientes que não são doentes, que são sadios, que têm um problema ortopédico, vou tirar o útero, fazer uma plástica, vou tirar uma vesícula, uma hemorroida, né? Vou resolver um problema de que acontece no dia a dia das pessoas e aquilo pode gerar um problema. Então o Gênesis, ele criou um sistema muito rápido, muito prático, muito seguro, né, para resolver esse quadro, diminuindo o estresse, agilizando o atendimento, usando a tecnologia para que a pessoa recupere muito rápido, né, e volte à sua vida normal em uma semana, 15 dias. Então, esse é o perfil do paciente. É um hospital boutique, né? Um hospital especializado para cirurgia, para aquelas cirurgias especiais de pacientes que não precisa ir sofrer num hospital grande, com todos os seus estresses, né? Suas dificuldades.
Na semana passada, quando o Dr. Palma estava aqui conosco, teve um ouvinte que disse o seguinte: nem parece hospital, parece um hotel. E ele falava sobre alimentação. Realmente é um tratamento diferenciado.
Alimentação, né? Também o ambiente, os quartos, né? Relacionamento. Ali as pessoas estão rindo, estão tranquilas, estão, né, naquela ansiedade da cirurgia, mas não é uma preocupação assim de doença, de morte, de complicações. Então, ali realmente exatamente para amenizar esse tipo de problema. E tem mais, você amenizando o estresse, o medo, a preocupação, você recupera mais rápido o paciente, tem menos complicações, né? Então tem várias vantagens, né? E também você ali num ambiente totalmente tranquilo, com a comida boa, com o quarto adequado, né? Com você fazendo visitas. Então isso faz a diferença, faz muita diferença para o paciente.
Isso foi pensado há 20 anos, ficou comprovado que dá certo. O senhor vê alguma tendência de que realmente hospitais podem seguir esse caminho?
Olha, o ano passado, é questão de 1, 2 anos, inaugurou um hospital em São Paulo que é a cópia do Gênesis, chama Hospital Blank, sabe? Que é um hospital dia. Dessa maneira, só cirurgia, o paciente já vai prontinho, com todos os exames, com seu médico, horário, tudo marcado, já tudo preparado, chega lá, a família fica no ambiente, o paciente opera, acompanha online a situação, vai para o quarto, o paciente, a família se encontra, e no mesmo dia ou no outro dia está em casa, né? Então, o Hospital Blank hoje é um sucesso assim, fantástico na capital, na Avenida Bandeirante, que é a cópia do Gênesis. E nós vamos visitar lá, porque há uma questão de uns 5 anos, um dos criadores do Gênesis, eu tive contato com ele e também falei do Gênesis e tal, e ele também estava falando pensando em criar um hospital nesse modelo, e ele realmente criou e hoje é um sucesso total lá em São Paulo.
Eu vejo aqui, doutor, várias mensagens, são os ouvintes interagindo conosco. Fernando, muito obrigado, interagindo aqui. Parabenizando, inclusive, a medicina cascavelense, dizendo que nós temos servido de referência. Eu preciso fazer aqui menção também ao Valdomiro Jacobi, lá de Toledo, os ouvintes de Toledo sempre nos acompanhando. Ele diz aqui, doutor Sagai, caráter, profissionalismo e dinamismo, sempre buscando, aplicando e disseminando conhecimento. Sou freguês dele há 34 anos. Valdomiro Jacobi, você conhece bem.
Pô, ele se tornou um amigo, uma pessoa assim, diferenciada de Toledo, né? Lá quando ele era nós, né, éramos jovens, ele teve um problema e a gente, através desse problema, a gente se tornou, né, até um amigos, ele tem uma família muito linda e hoje ele é um grande empresário, atleta, sabe, corredor. Uhum. E ele passou por uma perrengue muito grande e graças a Deus ele está aí e está me
fazendo menção aqui. Várias mensagens. Rogério disse que também é paciente do Dr. Sagai, disse que o Dr. Sagai ele tem uma atendimento diferenciado. Aliás, o senhor leva isso também, que a gente falava sobre o Gênesis, o senhor atende lá no Centro Médico Gastroclínica. Há quanto tempo o senhor atende ali? O senhor é proprietário também do Centro Gastroclínica? Há quanto tempo?
Então, desde 89.
Desde 89.
Desde 89.
E é implantado também, doutor, esse sistema de atendimento, essa forma diferente de atender, porque o paciente ele já está angustiado, não é? Ele precisa... Tem um lado psicológico também.
Sim, tem... hoje o relacionamento, a humanização, né? O ouvir do paciente, na medicina isso é fundamental e é um pouco o que está se diminuindo, né? Hoje está virando muito tecnológico, exames, mas você às vezes faz um exame ultra sofisticado, mas não é o exame adequado para aquele problema do paciente. Então muitas vezes o exame dá normal e o paciente tem problema e confunde muito o paciente e o médico. Então a conversa, o exame físico, né, o relacionamento, isso é fundamental. E você tem que ter um relacionamento bem humanizado com o paciente para ele comentar, ele fazer uma queixa verdadeira, ele não omitir. Você tem que deixar o paciente à vontade, você tem que tornar um amigo do paciente, porque muitas vezes tem pessoas que têm, às vezes, timidez, vergonha de falar algumas coisas, né? Porque acha que não é adequado, vai interpretar de uma maneira errônea. Mas não é isso. A verdade para o médico é fundamental. Às vezes tem uma queixa que ele omitiu ou que ele fala, faz a diferença no diagnóstico e no resultado do tratamento, sabe? Então, é muito importante você deixar esse paciente à vontade e deixar ele falar, sabe? O falar do paciente... É o guia que o médico vai dirigir aquele exame correto, aquele tratamento correto, né? De uma maneira mais assertiva.
Esse olhar, essa atenção, isso é necessário. A Ana registra aí, sou também paciente do Dr. Sagai, um abraço a ele. O Ademir está dizendo o seguinte, registra aí, pergunta a ele, o Dr. Sagai tem um trabalho reconhecido no Brasil e no mundo, uma técnica. É isso, doutor? Que técnica é essa?
Não, eu tenho,
é uma técnica, é isso?
Eu tenho tenho teses, tenho alguns conceitos, assim, a gente participa realmente da medicina nacional e internacional através da ciência, através do trabalho, de palestras e publicações, né? Eu publiquei uma técnica, uma cirurgia que eu criei, onde exatamente se através da tecnologia, você consegue tirar um órgão do abdômen, né? Por exemplo, o intestino. Eu criei a primeira vez no intestino. Tira o intestino, faz a cirurgia, tira a doença, faz a costura da doença e aquele segmento do intestino doente, você tem que fazer um corte em algum lugar do abdômen para retirar aquela peça cirúrgica, aquela peça que vai para exame porque são doentes. E eu criei um acesso por via vaginal. Com isso não deixa nenhum corte no abdômen e nenhuma cicatriz. Isso chama NOTES. Isso na década de 2000. Isso tornou muito famoso. Então no mundo hoje, artistas, jovens, pacientes muito debilitados, o corte é dolorido, o corte deixa cicatriz, o corte da hérnia, o corte da aderência. Então você, tendo essa alternativa, que é usada em casos, não em todos os casos, mas em casos especiais, tem um resultado assim, extremamente interessante e benéfico para cada caso, para cada paciente, né? Então, é o acesso vaginal, é o NOTES, né? É, retirada da peça no orifício natural. Uhum. É uma sigla especial que foi criada para essa técnica. E depois disso foi criada assim, várias alternativas de não deixar cicatriz. Por exemplo, dá para tirar pela boca, pela vagina, pelo ânus. Né? Então, as doenças dentro do abdômen, às vezes a gente consegue tirar a estrutura sem machucar a parede abdominal.
Interessante. E qual que é a relação com a gravidez? Tem alguma relação com a
gravidez? Não tem relação nenhuma, porque esse acesso vaginal é onde os ginecologistas já usam há 100 anos, uhum, para tirar o útero, né? Tira o útero por ali, infecções, abscessos, então chama fundo de saco de Douglas. É um local em que o ginecologista usava para fazer cirurgias ginecológicas. E a gente transferiu essa cirurgia para a cirurgia do aparelho digestivo e para outros órgãos. Dá para tirar até o rim, dá para tirar um pedaço, eu já tirei fragmento do baço, do fígado, do pâncreas, do estômago, do intestino. Né? Em casos especiais eu uso muito. E, por exemplo, em senhoras assim, muito idosas, que têm assim, em estado assim, muito, muito precária de saúde, que qualquer cirurgia grande para ela seria contraindicada devido às complicações, a gente pode usar essa técnica transformando essa doença, essa cirurgia maior em uma cirurgia menor, com menos trauma, menos agressão, com mais fácil recuperação, com menos infecção, o intestino, o estômago volta a funcionar rapidamente, a pessoa tem menos jejum, menos dia hospitalar, menos dor, e com isso se beneficia muito. Então, em casos especiais, sem dúvida, essa técnica modificou em muitos casos. Eu já operei, por exemplo, manequim, né? Manequim que não pode, né, ter cicatriz no abdômen. Então, eu tirei vesícula pela vagina sem deixar nenhuma cicatriz no abdômen. Isso é fantástico, né? Uhum. Porque a pessoa continua com a sua profissão, porque se você deixar uma cicatriz no abdômen, ela acaba com a profissão de uma manequim. Uhum. Então, existem essas alternativas interessantes.
E essas cirurgias são feitas em outros centros? O senhor é convidado para São Paulo, Rio de Janeiro, para fazer cirurgia, ou o senhor faz aqui?
Eu faço aqui, essa técnica já virou mundial, né? Uhum. Para coisas especiais. Por exemplo, eu tive uma oportunidade há um bom tempo de ir no Sírio-Libanês, uhum, e operar uma jovem, que ela ia casar, filha de um senador, ela ia casar e ela tinha problema no fígado, tinha que tirar um segmento do fígado. E o professor, um professor assim, conceituadíssimo em São Paulo, ia operar essa moça e essa moça fez esse pedido. E o professor me convidou exatamente para retirar essa peça pela vagina, e ela não ficou com cicatriz nenhuma. Depois ela casou, teve filhos e tem uma vida normal. Então, em casos especiais assim, realmente tem um benefício muito grande, né? Isso chama curar com qualidade de vida. Não afetou nada a vida dela, porque ela não ficou com nenhum complexo, nenhum receio de ter cicatriz, né? E uma jovem. Então, esse público também se beneficia muito.
Muito bem, outras observações aqui de ouvintes. A Miriam, gostaria muito de aproveitar a experiência do Dr. Sagai para que ele respondesse essa pergunta. A inteligência artificial na medicina pode fazer com que o atendimento seja menos humanizado?
É uma bela discussão, porque isso pode, se você verificar de um lado, sim, e de outro, não. Mas a interface entre essa tecnologia, né, esse conhecimento, né, um robô, por exemplo, atender como no lugar do médico. Né, nós estamos falando agora de humanização, né, de atendimento, de saber ouvir, né, saber interpretar. Aquele paciente que vai ouvir o médico, vai confiar e vai falar. E um robô, né, que já está tudo programado para ele ouvir, interpretar e fazer o diagnóstico, por exemplo. Isso já existe. Né? Então, o que vai acontecer? Vai separar o grupo dos médicos que são insubstituíveis por um robô E vai ter aqueles médicos que vão ser suplantados pelo robô, porque a qualidade desses médicos está aquém do robô. Agora, um médico bom, né, um médico que tem essa humanização, a qualidade de médico, a habilidade, né, isso aí é insubstituível. Então, eu diria o seguinte, que a inteligência artificial vai ajudar muito os médicos bons, porque eles vão ter uma máquina para assessorá-lo, uma secretária, né? Vira uma máquina junto do médico. E aqueles médicos ruins, aquelas outras situações, vão ter dificuldade. E, por fim, a inteligência artificial vai substituir muitas mão de obras. Muitas coisas que necessita do ser humano, de alguma coisa, a inteligência artificial vai agilizar e vai substituir. Então, o mercado na saúde também vai ser impactado por isso, né? Hoje tem exames assim, fantásticos, cuja inteligência artificial ajuda muito a gente, sabe? Na decisão de tomada de conduta. Mas, no final, quem vai decidir o que fazer e como fazer e fazer vai ser o profissional. Então, eu interpreto como uma ferramenta muito boa, uhum, para quem sabe usá-la e para quem continua tendo coração, sendo humanizado, entender que máquina ajuda, mas não substitui.
Doutor Solano também nos acompanhando, está aqui o Folador. O Folador faz uma brincadeira, o Severino Folador. O senhor conhece o Severino Folador?
Demais, né?
Ele disse que é paciente do senhor e quer chegar aos 100 anos. É possível o Folador chegar aos 100 anos, doutor?
Eu vou fazer uma piada aqui, mas é uma verdade, tá? Todo mundo pode chegar aos 100 anos, mas pouquíssimas pessoas chegam aos 100 anos. Por quê? Porque faz as coisas erradas na vida. Mas se fizer certinho, vai chegar muito fácil. Porque hoje tem todo o conhecimento, toda a tecnologia, toda a sabedoria para viver 100 anos, né? Mas nós levamos a vida de uma maneira que a gente acha que é o melhor para a gente, o mais gostoso, o mais tranquilo, o mais fácil, né? O melhor para a gente. Mas a gente não segue o que é o melhor para o nosso corpo, o que é melhor para a nossa saúde, o que é melhor para a nossa cabeça, o que aqui a gente é uma máquina, tem que fazer uma revisão anual, né? Porque o nosso carro a gente faz uma revisão anual. A gente tem que calibrar o pneu, tem que trocar o óleo, tem que trocar algumas pecinhas. E quem faz isso? É o mecânico. E quem que é o mecânico do ser humano? É o médico e o equipamento. Então, se a pessoa seguir o manual do médico e seguir a orientação do médico, ele só vai morrer antes dos 100 anos se tiver uma doença genética ou uma fatalidade, porque o restante ele tem todas as condições de chegar.
Muito bem, o nosso tempo acabou, doutor Sagar. O senhor tem que vir mais vezes aqui, nós temos dezenas de mensagens, pessoas que gostariam de ouvi-lo sobre prevenção, sobre o câncer, sobre algumas outras observações aqui. Nós não temos mais tempo. Ana Paula também, ó, a mensagem acabou de chegar, um abraço ao doutor Sagai. Doutor, muito obrigado pela presença.
Não, eu que agradeço. E essa dica de que o médico é o seu mecânico, né? E você é uma máquina, precisa fazer revisão anual e se cuidar, e que você pode chegar a 100 anos, isso, eu quero deixar essa mensagem, que tudo isso é possível, né? Basta comparar, né? Uhum. Nós com uma máquina ou com uma planta, né? Uma soja bem cuidada tem uma produção garantida, né? Uma pessoa bem cuidada tem uma vida garantida.
É isso aí. Muitas vezes, tratando-se do carro, a gente cuida mais do carro do que do próprio corpo.
E da soja, né?
E da soja, cuida mais da soja, exatamente. Também tratando aí do produto agrícola.
O Dilvio ensina a cuidar da soja. Será que ele cuida da saúde como ele cuida da soja?
Ele é paciente do senhor também?
Paciente nosso e tem todas as condições de chegar ao 100 tranquilo.
Olha só, Dilvio. E seguir aí como presidente da Copavel, né? Que ele já está aí há 25 anos. Nós conversamos com o Dr. Sagai, coloproctologista, falamos aqui do Centro Médico Gastroclínica, sobre atendimento humanizado, sobre o Gênesis, esse hospital que é modelo, serve de referência para o Brasil, já foi, teve aí modelo copiado, inclusive lá no Hospital de São Paulo, completando 20 anos na próxima sexta-feira. A gente vai trazer, inclusive na sexta-feira, uma matéria especial sobre os 20 anos do Hospital Gênesis, hospital aqui de Cascavel. 11 horas e 56 minutos.